Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato, as notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 16 de julho. Sou o Rafael Garcia, junto com Mauro Ramos, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Partidos da oposição protocolaram sobre o ação direta de inconstitucionalidade contra a lei sancionada na terça-feira e que abre caminho para a privatização da Eletrobras.
Equipe econômica de Bolsonaro embutiu na proposta de reforma tributária um item que pode acabar com os vales alimentação e refeição de mais de 22 milhões de trabalhadores e trabalhadoras.
O boletim médico desta sexta-feira sobre o quadro de saúde de Jair Bolsonaro informou que o presidente permanece evoluindo satisfatoriamente, mas ainda não há previsão de alta.
Aqui em São Paulo, fechamentos de centros de convivência pode afetar 300 famílias no bairro do Butantã, na Zona Oeste.
Entidades lançam campanha por transparência em 300 bilhões de reais de isenções fiscais do governo federal.
CPI da pandemia entra em recesso, mas os senadores da oposição anunciaram que trabalharão na análise de documentos até que a comissão retome os trabalhos no dia 3 de agosto. 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual. Instagram, @RadioBrasilAtual. Twitter, @RABrasilAtual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Sextou com temperatura baixa. Na capital paulista, a tarde de sexta-feira é de céu nublado e friozinho. Agora, os termômetros marcam 17 graus. A partir deste momento, tem previsão de garoa em áreas localizadas na região da capital paulista, que se estende para o período da noite. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 16 graus. No ABC Paulista, a tarde de sexta-feira também é de tempo nublado. Neste momento, 16 graus. Tem chance de garoa em pontos localizados agora no finalzinho da tarde e começo da noite. A temperatura continua na casa dos 16 graus durante a madrugada. Tempo nublado também em Mogi das Cruzes, neste momento 16 graus. Mesma condição de garoa em áreas isoladas agora no final da tarde e começo da noite. A madrugada será gelada com temperatura na casa dos 14 graus. Em Santos, a tarde de sexta-feira também está nublada. Os termômetros marcam 20 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade moderada, que pode cair a qualquer momento. Cessa durante o período da noite e volta na madrugada. Os ventos também ficam mais fortes. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Trânsito aqui na capital de São Paulo, agora 5 horas 4 minutos, segundo a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, são 10 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento aqui na capital. A pior região é a Zona Oeste, com 4 quilômetros de lentidão, depois Zona Sul com 3, região Central 2 e, por fim, a Zona Leste, 1 quilômetro de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento. A Zona Norte, a região Norte, não apresenta nenhum ponto de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego. O metrô informa que as suas linhas operam normalmente, não há nenhum problema. Depois da confusão de ontem, todas as linhas, as 7 linhas da CPTM, voltaram a operar, depois que a companhia resolveu negociar com os trabalhadores, a greve dos trabalhadores da CPTM, as 7 linhas funcionando normalmente nesta sexta-feira. E por fim, motorista que vai para a região do ABC ou Baixada Santista, utilizando o sistema Anchieta Imigrantes, não encontra nenhum ponto de congestionamento em ambos os sentidos. A mesma coisa se repete lá na Baixada. Rodovia Cônego Domênico Rangoni, Piaçaguera, Guarujá, e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, com trânsito livre neste final de tarde de sexta-feira.
Salve, galera! Aqui é o Mangue na Rádio Brasil Atual. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam.
Fábio Balbini, o mestre da mesa.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
5:06. A reportagem da revista Veja informa que Júlia Melo Lotufo, viúva do miliciano Adriano da Nóbrega, afirmou que a ordem para o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes partiu de um dos líderes da milícia de Gardenia Azul, comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro. A informação foi dada por Júlia ao Ministério Público do Rio de Janeiro durante a proposta de delação. A revista afirma que as fontes com conhecimento sobre a proposta de delação da viúva de Adriano não quiseram informar o nome da pessoa que teria mandado matar a vereadora. A viúva de Adriano também disse em outro depoimento ao MP da Bahia, no ano passado, que seu marido foi executado como uma ação de queima de arquivo. O corpo dele foi exumado na última segunda-feira e será submetido a novos exames periciais. A delação da viúva do miliciano seria um dos motivos para as promotoras Simone Sibílio e Letícia Emili deixarem à força a tarefa que investiga o assassinato de Marielle no início de julho. Elas teriam ficado fora das negociações sobre a colaboração premiada. Sibílio e Emili estavam à frente do inquérito que apura a morte de Marielle desde setembro de 2018. O crime ocorreu em 14 de março daquele ano.
E o primeiro boletim médico de hoje sobre o quadro de saúde de Jair Bolsonaro informou que o presidente, abre aspas, permanece evoluindo satisfatoriamente, mas ainda não há previsão de alta. Bolsonaro está despachando do hospital em reuniões com auxiliares e por videochamadas. Hoje de manhã ele realizou videoconferência com os ministros Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, e Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil. O presidente também publicou uma foto no Hospital Vila Nova Estar, onde está internado desde quarta-feira, depois de ser transferido do Hospital das Forças Armadas em Brasília. O chefe do executivo trata de uma obstrução intestinal. Ele foi levado ao hospital depois de sentir dores abdominais.
O governador de São Paulo, João Dória, confirmou em suas redes sociais que está com Covid-19. Essa é a segunda vez que Dória testa positivo para a doença. Ele já havia recebido o diagnóstico positivo em agosto do ano passado. Naquela ocasião, não apresentou sintomas da doença. Dória disse estar se sentindo muito bem e disposto e que, por orientação médica, cancelou toda a sua agenda. Nas redes sociais, o governador disse que seu caso serve de alerta para todos que já foram vacinados seguirem respeitando os protocolos. Tenho convicção de que estou sendo protegido contra o agravamento da doença pela vacina do Butantan, a qual já tomei as duas doses, completou Dória. Na quarta-feira, durante entrevista coletiva à imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o governador estava rouco e com coriza. Questionado por um jornalista sobre isso, Dória disse que estava com resfriado e com coriza. A orientação de médicos e especialistas é para que as pessoas se mantenham em isolamento quando sentirem algum sintoma relacionado à Covid-19 e que façam o teste para detectar ou não a infecção.
São 5:09. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a remoção pelo Google do YouTube do canal bolsonarista Terça Livre. A decisão foi tomada pela juíza Ana Carolina de Almeida, da 8ª Vara Civil da Comarca de São Paulo. O motivo da exclusão foi baseado em um vídeo do discurso de Trump falando sobre seu banimento no Twitter. Na ocasião, o post dizia que Trump rompe silêncio após ter censurado. De acordo com a juíza, o conteúdo, abre aspas, parece mais ter o objetivo de incitar violência do que propriamente informar acerca da fala desse presidente. Não há qualquer contextualização da fala de Donald Trump, de forma que verdadeiramente parece um vídeo que incita a violência, escreveu a juíza. Em fevereiro, dois canais de perfil Terça Livre foram removidos pelo YouTube. A empresa justificou a remoção alegando que os vídeos violaram reiteradamente os termos de serviço do site. A plataforma acrescentou que se reserva o direito de restringir a criação de conteúdo de acordo com os próprios critérios. Os advogados de Alan dos Santos, dono do Terça Livre, vão recorrer da decisão.
Partidos da oposição protocolaram no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei sancionada na terça-feira e que abre caminho para a privatização da Eletrobras. A Corte e as legendas pedem que seja concedida a medida cautelar suspendendo a legislação. O texto chegou ao Congresso por meio de medida provisória. Porém, durante a discussão da matéria, parlamentares ampliaram o escopo da proposta. O Congresso Nacional, por meio de diversas emendas, inseriu no texto legal uma série de matérias estranhas à privatização da Eletrobras, que caracteriza flagrante contrabando legislativo, diz a ação ao STF. Entre os pontos mais criticados do texto, e que foram incluídos pela Câmara, estão os que determinam a contratação de termoelétricas a gás e de pequenas centrais hidrelétricas.
5:11, entidades lançam campanha por transparência em 300 bilhões de reais de isenções fiscais do governo federal. Isenções a empresas são maiores do que tudo que se gasta em saúde e educação combinadas, diz a organizadora da campanha. Quem vai trazer os detalhes é o repórter Paulo Motorim.
Organizações da sociedade civil lançaram neste mês a campanha Só Acredito Vendo, em defesa da transparência das isenções fiscais concedidas pelo governo federal. As entidades apontam que os incentivos tributários consomem mais de 300 bilhões de reais por ano. A cifra representa cerca de 20% da arrecadação federal e não é devidamente monitorada nem revisada. As isenções são renúncias pelo governo a fontes de receitas de pagamentos de impostos com o objetivo de estimular certas práticas ou setores econômicos. Se trata, na verdade, de um instrumento de política tributária que beneficia apenas uma parcela da população ou um setor da economia. Sobre o tema, o Brasil de Fato conversou com Livi Gerbasi, uma das organizadoras da campanha e assessora política do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Ela afirma que hoje não há forma de se obter dados detalhados sobre os repasses das isenções fiscais e nem os impactos desse benefício para a sociedade.
E o que a gente sabe sobre esse recurso? Que ele é muito grande, né? Ele é maior do que tudo gasto com saúde e educação combinado. Mas também a gente não sabe nada sobre eles, porque o governo brasileiro não divulga a informação de quem são as empresas beneficiadas por esse incentivo.
Gerbasi aponta ainda que uma série de movimentações políticas relacionadas à pauta motivou a campanha. Segundo ela, as propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional trazem dispositivos para revisão de incentivos fiscais. A assessora política do INESC lembra também que o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, já citou a possibilidade de mudança na distribuição dos benefícios. Ela cobra, no entanto, que os dados sobre o tema sejam divulgados para que se possa discutir os efeitos das medidas.
O primeiro passo é a transparência. A gente não tem como fazer um processo de revisão dos incentivos fiscais brasileiros sem antes saber que empresas estão ganhando, porque só é possível, a partir dessa informação, fazer avaliações para entender o impacto dessas empresas, para ver se de fato está gerando benefícios para a população.
Além do INESC, a ação é realizada pela ACT Promoção de Saúde, FIAM Brasil, Campanha contra os Agrotóxicos e Purples Brasil. A campanha, em defesa da transparência das isenções fiscais concedidas pelo governo federal, conta ainda com o apoio de outras organizações da sociedade civil. Um site foi colocado no ar para que as pessoas assinem um manifesto e acessem um estudo sobre o assunto. Na campanha, as organizações apontam três temas em que as isenções podem trazer impactos negativos à sociedade. Um deles, por exemplo, são os incentivos às bebidas açucaradas que fazem mal à saúde e aos cofres públicos. O segundo questiona as isenções voltadas à indústria de produção de óleo e gás no Brasil, que vão na contramão da transição energética. Outro tema apontado foca nas induções públicas e benefícios fiscais a agrotóxicos. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
5 horas, 15 minutos e a campanha Lula Livre segue para que algo como a Lava Jato não ocorra mais, diz Paulo Camuto, da coordenação da campanha. A mobilização serve também para manter a vigilância sobre o sistema de justiça brasileiro e do processo democrático, também diz o Paulo Okamoto. A repórter Nara Lacerda traz as informações.
A campanha Lula Livre, que deu início e fomentou a criação de comitês populares em defesa da liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva, está entrando em uma nova fase. O motivo é que agora o ex-presidente teve os direitos políticos restabelecidos e os processos movidos pelo ex-juiz Sérgio Moro foram anulados pela justiça. Rebatizada como Lula Livre, Brasil Livre, a campanha passa a ter, segundo os organizadores, o objetivo de fazer a disputa de um projeto de nação. De acordo com o site da campanha, a proposta é trabalhar em torno de temas como Brasil livre da fome, Brasil livre do desemprego e das ameaças antidemocráticas. Nesse contexto, a conclusão é de que o presidente Bolsonaro não serve para governar o país. Paulo Okamoto, ex-presidente do Instituto Lula e membro da coordenação da nova campanha, explica que a mobilização serve também para outras questões importantes, entre elas, manter a vigilância sobre o poder judiciário brasileiro e o eventual uso político do sistema.
O objetivo da campanha Lula Livre, Brasil Livre, daqui para frente, é estarmos vigilantes para que não haja nenhuma manobra judicial para impedir os direitos políticos do Lula.
Okamoto afirma ainda que há apoiadores da Operação Lava Jato espalhados por vários estados do país. Por isso, ele resume.
Queremos também divulgar e explicar que a Operação Lava Jato, uma operação que foi feita para destruir um processo democrático, nunca mais aconteça, porque isso destruiu empregos, destruiu renda, destruiu empresas, destruiu a democracia.
O comitê mantém o acompanhamento em relação aos processos que envolvem Lula e ainda seguem tramitando. A ideia é zelar pela conquista da liberdade e elegibilidade do ex-presidente. Por isso, os organizadores destacam que a articulação vai continuar em estado de alerta para garantir que não haja nenhuma outra tentativa de perseguição a Lula. Fazem parte do movimento as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e os partidos PT, PCdoB, PSOL, além das centrais sindicais CUT, CTB e Intersindical. Completam a lista diversos ativistas, artistas, lideranças interreligiosas e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Segala, Nara Lacerda.
Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
Horas 18 minutos. Rodrigo Viana, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual.
Muito bem, gente. Boa tarde. Tudo bom, Mauro? Tudo bom, Rafa?
Boa tarde.
Tudo jóia? Tudo bem. Agora já com essa semana em que nos despedimos por 2 semanas da CPI, né? A gente vai ficar aí 2 semanas órfãos de acompanhar essa comissão parlamentar de inquérito que está cada vez mais quente, né, Rodrigo? Queria que a gente começasse falando sobre isso, inclusive porque essa semana foram vários nomes que apareceram aí no último capítulo da CPI, vários nomes de militares, inclusive, né, já está rendendo vários memes, piadas, tem gente falando de Coronel Vac já, em relação a todos esses nomes de militares que apareceram, né? Mas então sua avaliação dessa situação em que os militares parecem cada vez mais envolvidos nos escândalos de corrupção em relação à compra de vacinas, Rodrigo?
Sim, foi o depoimento principalmente do Cristiano Carvalho, que é o representante da Davat, aquela empresa que faz intermediação de vacinas, é uma empresa com sede nos Estados Unidos, mas cujo representante no Brasil é o Cristiano Carvalho. Ele foi à CPI e ali, de maneira até surpreendente, dos investigados pela CPI até agora, foi aquele que menos procurou esconder e mais falou abertamente sobre as questões. E aí desandou a trazer, parecia que a gente estava num quartel, né? Porque não parava de vir nome de coronel, major, general, mas principalmente coronéis. 7 coronéis, eu anotei aqui até porque curioso. Então é o coronel Elcio Franco, que era o secretário executivo do Ministério da Saúde, coronel do Exército, e depois coronel Blanco, coronel Elcio Bruno, que é o Elcio com H, então são dois Elcios, hein? Os dois coronéis. Elcio Franco, Elcio Bruno, coronel Blanco, coronel Guerra, coronel Pires, coronel Boechat, e apareceu até um coronel Odilon, que quando foi... quando o senador Randolph perguntou pro Cristiano Carvalho, que era um querido, e o coronel Odilon, ele falou, esse aí eu nem sabia que era coronel, então era mais um coronel, era tanto coronel. Ele se confundiu, eram dois Elcios. E o que chama a atenção, um desses coronéis comandava o Instituto Força Brasil, né, o coronel Elcio Bruno, e esse Instituto Força Brasil ficaria com comissão, com propina na venda de vacina, nessa intermediação fraudulenta de vacinas. Instituto Força Brasil, né, dirigido por militar, e que patrocina, por sua vez, sites que espalham mentiras bolsonaristas, essas mentiras negacionistas. O site Crítica Nacional, segundo o senador Randolph. Então, mostra uma triangulação entre os militares, os sites que espalham mentiras, e que alguns desses militares vão recolher dinheiro, trabalhar como intermediadores dentro do governo. E hoje ainda, para completar, não foi uma da CPI, mas circulou bastante, o vídeo do general Pazuello. Não sei se vocês viram, Rafa e Mauro, o vídeo de hoje do general Pazuello. Também fazendo intermediação de vacina, né? Um atravessador de vacina, o general, né?
Ele que tinha dito, né, o Eduardo Pazuello, na própria CPI, que ministro não senta para negociar com empresa, não negocia vacinas, quem se encarrega disso é a equipe de negociação do ministério, né?
Exato. Então, agora, eu acho que o que fica difícil e o que fica complicado agora para os militares, semana passada eles divulgaram aquela nota, nós até comentamos aqui, aquela nota golpista, dizendo que não vão aceitar críticas, que as Forças Armadas têm que ser respeitadas. Como é que não vão aceitar, gente? Eles estão no centro do escândalo. O Bolsonaro encheu de militar no governo, em vários órgãos, inclusive no Ministério da Saúde. E aquela imagem que algumas pessoas tinham de que, militar... não rouba, militar é profissional, militar é patriota, coisa nenhuma. Eles aprontaram pra caramba na época da ditadura, só que na ditadura não podia ter CPI, a imprensa não podia funcionar, e faziam tudo escondido. Agora estão fazendo num regime aí que a gente consegue descobrir algumas coisas, pelo menos. Então vai ficando carimbado, não só no Bolsonaro, mas também nos militares, esse rótulo de corrupção. Eles diziam que iam pro governo para acabar com a corrupção, mas estão fazendo, na verdade... então se aproveitando das boquinhas para ver se faturam algum. Agora, faturar em cima de 530 mil mortes é um escândalo absoluto. Eles vão sair muito manchados dessa, os militares brasileiros, viu?
Pois é, Rodrigo. Eu só ia comentar que na CPI os senadores falam, inclusive, em briga de gangues, né? A gangue que vinha com a turma do parlamento, capitaneada pelo Ricardo Barros, e a turma que chegou dos quartéis, né?
Exato. A gente não sabe, dá a impressão que, a princípio a gente achava que era assim, de um lado o Centrão, de outro lado os militares, mas parece que não é tão simples assim. Alguns militares atuam em parceria com o Centrão e outros não. Coronel Blanco, por exemplo, seria um que atuava em parceria com o Centrão. Já esse outro coronel, Elcio Bruno, tinha uma outra vertente de negociação que não passava pelo Centrão. E essa que era a disputa ali dentro. Por isso que aquele outro, Roberto Dias, do Paraná, ficou vendido. Vocês vejam que os dois foram denunciados, o Elcio Franco, que é um coronel, e o Roberto Dias. O Elcio Franco, minha gente, está envolvido em tudo isso e o Bolsonaro levou para dentro do Palácio do Planalto. Ele hoje é um assessor especial lá dentro do Palácio, na Casa Civil. Então... por que que o Bolsonaro está protegendo o Elcio Franco? O Elcio Franco era um operador dos militares do Ministério da Saúde Junto dá a entender que sim.
Junto com o Pazuello, né? No terceiro andar junto do Palácio.
Exato, tanto Pazuello como Elcio Franco então, eram. É, Pazuello e Elcio Franco eram os dois homens fortes, por assim dizer, né? Um general e um coronel no Ministério da Saúde caíram e foram levados para dentro do Palácio. Tudo leva a crer que no Ministério da Saúde eles operavam de acordo com os interesses da cúpula militar. E havia uma outra vertente, que era o Roberto Dias, amigo do Ricardo Barros, deputado do Centrão, que agia com outros militares, mas sem talvez estar alimentado diretamente no Palácio do Planalto. Agora, tudo isso leva para o Palácio, né? Aproxima demais o Bolsonaro e aproxima demais das autoridades militares, inclusive do general Braga Neto. Esse parece que está muito enrolado, hein?
E as evidências ficam cada vez maiores. Queria perguntar para você, Rodrigo, o que você acha da estratégia que as Forças Armadas vão tomar a partir de agora, se eles vão continuar insistindo nessa estratégia de intimidar o Poder Legislativo, como fizeram, né, há pouco. Porque além de todas essas revelações que apareceram, também teve essa semana, né, a Datafolha fez uma pesquisa em que a maioria dos entrevistados disse que não concordava com que militares da ativa fossem a manifestação política, que participassem do governo. A gente tem uma PEC aí também da deputada Perpétua Almeida, né, que pretende proibir militares da ativa de participarem de cargos civis. Qual a sua avaliação da decisão da cúpula militar em relação a esse avanço na CPI?
Eu acho que eles vão tentar prosseguir na intimidação, eles vão tentar. Me parece que não está dando muito certo. E não estamos falando, do outro lado, de lideranças de esquerda, lideranças assim que sejam radicais, não. É o Omar Aziz, gente, um senador filiado ao PSD, o Partido Kassab. E o outro é o Renan Calheiros, do MDB, velho de guerra, né, raposa ali do Senado. Os dois estão indo para cima. O Omar Aziz, essa semana, disse que ele exigia que o Elcio Franco fosse demitido do Palácio do Planalto, que não é possível que um homem com esse grau de envolvimento e suspeita na CPI continuasse atuando como assessor especial lá do presidente da República. Então, está enfrentando. O Omar Aziz não recuou e parece que continua no enfrentamento. E esta PEC a que você se refere, PEC, né, projeto de emenda constitucional da deputada Perpétua Almeida, estipula regras e proíbe que militares da ativa exerçam cargos civis. É claro, militar da ativa pode ser ministro da aeronáutica, ministro da marinha, e cargos dentro dos ministérios militares, né, ou cargos na área de segurança, mas não cargos civis. Se quiser exercer cargo civil, peça demissão, peça afastamento definitivo das Forças Armadas. Isso já acontece com juízes, por exemplo, né? O Moro quis virar ministro da Justiça, abriu mão da carreira de juiz, acabou, né? Não pode. Agora, os sujeitos querem ter o poder das armas e ao mesmo tempo fazer política, vira um partido militar, é uma anarquia militar que eles estão promovendo no Brasil desde o governo Temer, né? Que chegaram ao poder exercendo vários cargos aí civis. Então, eu acho muito positivo essa PEC da deputada Perpétua, já tem mais de 180 assinaturas, tem um número de assinaturas para tramitar e tem apoio de 5 ou 6 ex-ministros da defesa, todos eles civis, de vários governos e de várias linhas políticas, gente que serviu ao governo do Lula, do governo do Temer, enfim, do governo da Dilma, vários ministros dizendo que precisa ter algum veto e algum limite para os militares. Então, os militares conseguiram cavar para eles mesmos uma situação muito complicada para a imagem e também para os interesses políticos deles. E em vez de atuar nas sombras, resolveram ir para o primeiro plano e agora estão colhendo o resultado ruim, né? Eles são parceiros, são sócios desse desastre bolsonarista, né? Alô, vocês me ouvem?
Sim. Rafael Garcia, você está com o microfone silenciado.
Agora, bom, gente... Mauro, me ouve?
Bom, eu estou ouvindo. A gente está esperando o Rafael, que eu acho que tem uma pergunta, mas ele está com o microfone silenciado. Enquanto isso, a gente continua aqui, então. Rodrigo, queria já mudar o assunto, então, para a questão Bolsonaro, né? A gente tem conversado essa semana, mas acho que é bom retomar, foi o assunto da semana, essa internação aqui em São Paulo do Jair Bolsonaro. E a sua avaliação sobre... Tem se falado muito, né, de que ele, obviamente, tem utilizado, imediatamente depois da notícia, já nas redes, havia uma utilização política, né? Ele, inclusive, chegou a acusar o PT e o PSOL, fazer um envolvimento do PT e do PSOL na facada, né, que ele recebeu durante a campanha eleitoral de 2018. Mas qual que é a sua avaliação desse momento do Bolsonaro, se realmente ele está usando isso para fugir da questão da CPI, para tirar o foco? A sua avaliação sobre esse momento aí do Bolsonaro?
Olha, tudo leva a crer que ele realmente estava com um problema sério de saúde, tanto é que estava soluçando, não conseguia nem falar direito há pelo menos 10 dias. Então, algum problema de saúde ele tinha. Se esse problema é mais sério ou menos sério, a gente não sabe. O Bolsonaro, infelizmente, esconde, manipula a questão de saúde, não tem transparência nenhuma em relação a isso. Dá ao povo o direito de duvidar de tudo que ele faz e tudo que ele divulga em relação à saúde do presidente da República, o que é um absurdo numa democracia. Tem que ter transparência em relação ao presidente da República. Agora, evidente, no primeiro momento ele já divulgou aquela foto com a barriga de fora, para se expor como vítima, e um texto junto com a fotografia, uma fotografia lamentável, né? Uma fotografia de utilizar...
Desnecessária, né?
Completamente desnecessária. Aliás, porque, em geral, as pessoas, quando estão internadas, ficam com o traje completo, né? A calça do hospital, a parte de cima. Você só tira aquilo em momentos específicos de fazer exames, não para tirar foto. Aquilo foi uma forçação de barra para ele se expor quase como uma vítima, como um corpo doente que ele é. E para mim é mais uma metáfora da doença brasileira, né? Da doença, infelizmente, do país. Ele tem um corpo doente, tem a alma doente, e adoeceu todo o país junto com essa podridão do Bolsonaro. Mas ele fez essa postagem falando do PSOL, do PT, da facada, e do ponto de vista dele faz sentido, né? Ele precisa polarizar com o PT. Ele precisa, o tempo todo, mostrar que ele é a opção ao PT para a extrema-direita. Num primeiro momento, na quarta-feira, ele conseguiu mudar um pouco o foco. Ontem e hoje, a impressão que eu tenho é que já voltou o foco do noticiário para a questão da CPI, da corrupção nas vacinas. Eu hoje mesmo fui tomar a minha segunda dose da vacina e na fila da vacina só se falava disso, de corrupção, de como que a vacina demorou, as pessoas revoltadas. Então, o Bolsonaro consegue talvez se vitimizar, não daquela maneira que foi em 2018, mas ele consegue, no nicho dele, ele consegue passar, talvez, frear a queda, consegue segurar aqueles que já estavam com ele, aquela turma dos evangélicos, uma parte, dos radicais de direita, que poderiam até agora desistir dele e estão falando, não, vamos ficar, porque coitado, ele está lá sofrendo no hospital pela gente, vamos ficar com ele. Mas acho que isso não pega com a população em geral, o presidente que não teve empatia com 500 mil mortes, a população não está devolvendo para ele, tá na mesma moeda, ele não dizia que era para não fazer mimimi, as pessoas estão dizendo a mesma coisa, levanta do hospital e não faz, não seja, como é que ele falou, não seja marica, né, que era o termo lamentável também que ele usou. Então, eu acho que é uma tentativa que pode ser razoavelmente bem sucedida com a turma dele, mas não para recuperar eleitores que ele já perdeu, a minha impressão é essa, viu?
Rodrigo, Mauro, acabo de retornar depois de capotar, dei uma escorregada, vocês me escutam?
Agora
perfeitamente,
sim.
Rafa. Valeu, gente, obrigado. Olha só, será que ainda dá tempo da gente falar... Eu ouvi você falando, Rodrigo, do trabalho do presidente da CPI, o Omar Aziz. PSD. Você tem mais detalhes sobre essa articulação?
Tenho sim, tenho acompanhado isso conversando com gente da política, gente inclusive do campo, gente que foi próxima ou é próxima ainda do Kassab aqui em São Paulo. É interessante, o Kassab é um sujeito que atua mais em silêncio, não faz muito barulho, e ele está conseguindo articular vários palanques fortes nos estados. A gente olha, tem em Minas Gerais, o prefeito Calil é do partido do Kassab e é candidato forte a governador o ano que vem em Minas Gerais. No Paraná, o atual governador Ratinho é do partido do Kassab. Ele deve filiar o Alckmin, o Geraldo Alckmin, deve sair do PSDB e se filiar ao partido do Kassab para ser candidato a governador em São Paulo. Então ele teria três palanques fortes, Minas, São Paulo e Paraná, sem contar Rio de Janeiro, onde Eduardo Paes e Rodrigo Maia se filiaram ao partido do Kassab e devem lançar um candidato a governador, talvez até o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. Na Bahia, ele tem o Otto Alencar, que é membro da CPI e também é do partido do PSD, e tem o Omar Aziz, que se tornou um personagem importante hoje na política brasileira por coordenar a CPI. Então o Kassab joga tem muitas cartas na mão e ainda está falando de lançar um candidato a presidente. Eu acho que é um pouco um balão de ensaio dele, mas é uma forma de dizer assim, eu não vou logo para o lado Lula e nem vou ficar com o Bolsonaro. E ele disse que vai lançar o Rodrigo Pacheco, esse presidente do Senado, que é um sujeito pouco conhecido nacionalmente, meio uma imagem assim, meio sem graça, o pessoal fala meio água de salsicha, né? Meio picolé de chuchu, dois, o Rodrigo Pacheco, mas seria um nome para o Kassab lançar a presidente para não ter que ir no primeiro turno com o Lula nem com o Bolsonaro. Ele fica ali no meio do caminho e vira noiva para um eventual segundo turno. Então é uma tática, uma estratégia bem interessante do ponto de vista dele, né? E aquele jogador que joga com muitas cartas na mão, eu brinco assim, que sabe o sujeito que vai jogar o baralho e fica com um monte de carta na mão, você fica com raiva, fala, o cara não vai bater, fica só segurando as cartas, e ele fica, segura, acumula as cartas, a hora que bate também, meu amigo, às vezes, né, faz uma canastra ali que ganha o jogo de uma vez, né. Então o Kassab é esse jogador, que tá, a gente tem que prestar atenção nele, né.
Já que a gente entrou no assunto, Rodrigo, qual que é a sua avaliação dessa movimentação que foi feita com os tucanos, né, do Eduardo Leite? Teve um assunto que chamou atenção na semana passada, que foi um post do Felipe Neto, né, ele falando que tinha, no dia que tinha criticado o Eduardo Leite, ele tinha recebido várias mensagens de empresários, políticos, basicamente dizendo para ele rever a posição, enfim, e o que houve foi uma especulação de que o movimento por trás do Eduardo Leite não era pequeno. Qual que é a sua avaliação da estratégia tucana rumo a 2022?
Eu acho que eles estão preocupados, né? Eu não diria desesperados, mas preocupados, porque persiste a tal da polarização, o Lula com 40% de intenções de voto, o Bolsonaro com 25%, não há espaço, né? Os candidatos tucanos aí, o Dória ou o Eduardo Leite, ficam com 3%, 5%. O Eduardo Leite, me parece que é difícil que ele tenha um papel como candidato, como possível candidato a presidente em 2022. Talvez um vice, um nome para compor uma chapa, mas eu não enxergo o Eduardo Leite dialogando com a maioria da população brasileira. É um governador do Rio Grande do Sul, muito jovem, um mandato só, não tem uma marca. Qual é a marca do Eduardo Leite, né? Bom, o pessoal diz que ele teve coragem de assumir a orientação sexual. Tudo bem, isso é da esfera privada, isso não diz respeito à esfera pública. O que isso impacta? Qual é o comprometimento dele com os direitos, por exemplo, da luta pelos direitos LGBT? Ele não tem comprometimento nenhum. Então, me parece que é um candidato de proveta. Sabe aquela coisa que os caras tentam fabricar na marra e não vai dar certo, gente? Esses candidatos fabricados assim na proveta não funcionam. Funciona mais assim, você olhar os nomes que estão aí, tentar ser mais realista e buscar um dos nomes que já estão aí, dessa terceira via, enfim, uma chapa que componha, que junte. Eles precisam se unificar, né? Se eles forem separados, eles vão levar uma surra já no primeiro turno, né? Então, essa terceira via aí, eles têm duas opções. Ou eles se juntam e apostam que juntos conseguem disputar com o Bolsonaro para ver quem vai contra o Lula no segundo turno, ou então eles derrubam o Bolsonaro, apressam o impeachment, tiram o Bolsonaro da jogada, e aí o caminho fica mais livre. Ainda assim, eu acho que não será o Eduardo Leite esse nome, viu?
Muito bem, Rodrigo Viana aqui na coluna Plenos Poderes, toda sexta-feira aqui no Jornal Brasil Atual. Muitíssimo obrigado, Rodrigo, como sempre, um prazer falar contigo.
Prazer é meu, gente. Tudo de bom, bom fim de semana. E eu agora um pouco mais aliviado, porque tomei a segunda dose da vacina.
Agora sim, imunizado. Parabéns aí, Rodrigo.
É isso aí. Desejo a todos.
Ainda uns 15... Importante dizer sempre, né? Uns 15 dias aí para completar a imunização e sempre mantendo os cuidados, mas uma ótima notícia, né?
É isso, ainda. A gente não chegou a 20% ainda, né, da população brasileira totalmente imunizada, né? Então precisamos avançar muito mais, mas me parece que até outubro, novembro, nós vamos estar com mais de 50% imunizados, ou chegando perto de 60%, 70%, e aí sim podemos começar a pensar em normalidade ou alguma coisa parecida com a normalidade, né? É isso, gente. Bom fim de semana para todo mundo aí, viu?
Um abraço. Bom fim de semana. Conversamos com o Rodrigo Viana aqui no Jornal Brasil Atual.
Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5:40, e como a gente já comentou aqui com o Rodrigo Viana, uma reportagem publicada agora de tarde na versão eletrônica do jornal Folha de São Paulo afirma que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prometeu a um grupo de intermediadores comprar 30 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac, que foram formalmente oferecidas ao governo por quase o triplo do preço negociado pelo Instituto Butantan. A negociação, em uma reunião fora da agenda oficial dentro do Ministério em 11 de março, teve seu desfecho registrado em um vídeo em que o general da ativa do Exército aparece ao lado de quatro pessoas que representariam a World Brands, uma empresa de Santa Catarina que lida com comércio exterior. A gravação, obtida pela Folha de São Paulo e já de posse da CPI da Covid no Senado, foi realizada no gabinete do então secretário-executivo da pasta, o coronel Elcio Franco. Nela, Pazuello relata o que seria o resumo do encontro. Bom, a proposta do World Brands, também que foi obtida pelo jornal Folha de São Paulo, oferece as 30 milhões de doses da vacina do laboratório chinês Sinovac pelo preço unitário de 28 dólares a dose, com um depósito de metade do valor da compra, o equivalente a 4 bilhões 650 milhões de reais, considerando a cotação do dólar na época, até dois dias após a assinatura do contrato. Além da discrepância no preço, o encontro fora da agenda contradiz o que o Pazuello afirmou no depoimento à CPI da Covid no dia 19 de maio. Aos senadores, o general disse que não liderou as negociações com a Pfizer, sob o argumento de que um ministro jamais deve receber ou negociar com uma empresa. Uhum.
5:42. Com o recesso parlamentar, a CPI da pandemia vai retomar os depoimentos no dia 3 de agosto. Mas senadores da oposição anunciaram que vão analisar documentos neste período de duas semanas. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, o Congresso Nacional entra em recesso parlamentar até o dia 31 de julho. O vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, explicou, no entanto, que a prorrogação dos trabalhos por mais 90 dias permite o intervalo de duas semanas nas investigações. Segundo Randolfe, nesse período não haverá sessão de depoimento ou de votações, mas antecipou que nesses 15 dias, os senadores da oposição vão analisar as centenas de documentos que já estão à disposição do colegiado, a exemplo de quebras de sigilos e cópias de contratos.
O presidente Rodrigo Pacheco leu o requerimento de prorrogação dessa comissão parlamentar de inquérito por mais 90 dias. A CPI continuará, a sua equipe técnica, trabalhando, atuando, analisando os documentos que já chegaram a essa CPI. A direção da CPI CPI, os membros estarão de prontidão nessas duas semanas de recesso. Por força constitucional após a LDO, o Congresso Nacional e as comissões não podem funcionar. Nós retornaremos com as oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito na terça-feira, dia 3 de agosto.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, fez um apelo para que a CPI possa se dedicar às denúncias de corrupção relacionadas a estados e municípios. Ele pediu que seja agendado o depoimento do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, para falar sobre as investigações feitas pela CGU nos repasses para as secretarias estaduais e municipais de saúde. Eduardo Girão cobra ainda uma apuração das suspeitas de compras superfaturadas feitas pelo Consórcio Nordeste, que reúne governadores da região.
Depois do recesso, não cerre mais os olhos com relação ao Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste é uma vergonha. As atitudes que a gente viu na compra dos 300 respiradores e que estão sem resposta até hoje, que a gente já poderia ter dado ao povo brasileiro, é algo extremamente irresponsável. É ignorar, é simplesmente não dar a menor consideração a algo que representa quase 50 milhões de reais do povo brasileiro, pago antecipado da indústria da maconha.
Os trabalhos da comissão serão retomados no dia 3 de agosto. Desde sua instalação no dia 27 de abril, a CPI da pandemia realizou 37 reuniões, a maioria destinada à oitiva de testemunhas. Com a prorrogação de 3 meses, as investigações vão se estender até o dia 5 de novembro. Da Rádio Senado, Érica Christian.
5 horas 45 minutos e o Congresso Nacional aprovou ontem o texto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora a proposta segue para a sanção presidencial. A reportagem é de Cariane Costa.
O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira o texto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora a proposta segue para a sanção presidencial. A LDO é o primeiro passo para a aprovação da proposta que estabelece metas e prioridades para gastos e investimentos do governo federal no ano que vem. A previsão da LDO é que o salário mínimo de 2022 seja de R$ 1.147,00, um reajuste de 3,5%, seguindo o índice do INPC, que mede a inflação. Também estão listados como prioridades para 2022 o Programa Nacional de Imunização, em razão, é claro, da pandemia do coronavírus, programas voltados para a primeira infância, despesas do Programa Casa Verde e Amarela, destinadas a municípios de até 50 mil habitantes e ainda a ampliação da rede de atendimento para pacientes com câncer. O relatório aponta ainda programas que não poderão ter o orçamento congelado o ano que vem, o chamado contingenciamento. Entre eles, a realização do censo pelo IBGE, as despesas com segurança pública e ensino de tempo integral, também as despesas com a universalização do acesso à internet e com as ações da Embrapa para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a agropecuária. A proposta aprovada pelos parlamentares também aumenta em quase 3 vezes a previsão de recursos para o financiamento eleitoral do ano que vem, que passa de 2 bilhões para 5 bilhões e 700 milhões de reais. O relatório do deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, prevê um crescimento do PIB de 2,5% e taxa básica de juros média de 4,7%. A Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê ainda um déficit de mais de 170 bilhões de reais nas contas públicas do governo federal em 2022. Com a aprovação da LDO, o Congresso pode entrar formalmente em recesso parlamentar entre 18 e 31 de julho. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Cinco horas 48 minutos e o plenário do Senado autorizou a propaganda partidária paga com transmissão por rádio e TV. As inserções deverão divulgar o programa partidário, mensagens aos filiados, o posicionamento do partido em relação a temas político-comunitários e promover a participação política das mulheres. A Regina Pinheiro, repórter da Rádio Senado, traz mais informações.
A proposta original de iniciativa dos senadores do PL, Jorginho Melo, de Santa Catarina, e Wellington Fagundes, de Mato Grosso, reincluía na Lei dos Partidos Políticos o acesso gratuito dessas agremiações às rádios e televisões para veiculação de propaganda partidária. Os autores esclarecem que a Lei 13.487, de 2017, revogou artigos da Lei dos Partidos Políticos relacionados à propaganda partidária gratuita e proibiu qualquer tipo de inserção paga no rádio e na televisão. De acordo com os senadores, as agremiações partidárias ficaram sem um horário para promover a difusão dos programas dos partidos, transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, divulgar eventos e congressos e a posição do partido em relação a temas político-comunitários. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, concordou com o retorno da propaganda partidária no rádio e na TV, mas discordou da modalidade gratuita, financiada com a compensação fiscal dos impostos devidos pelas emissoras à União, em valor equivalente ao custo dessa propaganda. Ele ofereceu como alternativa o estabelecimento da propaganda partidária paga no rádio e TV, custeada por meio de dotações orçamentárias da União, destinadas ao fundo partidário, utilizadas exclusivamente para a compra de propaganda partidária paga. Carlos Portinho argumenta que a propaganda nunca foi gratuita.
Concordamos, em razão do exposto, com o retorno, então, da propaganda partidária. Discordamos, porém, do retorno da propaganda gratuita. E aqui eu quero dizer, ela nunca foi gratuita, financiada com a compensação fiscal dos impostos devidos pelas emissoras à União, em valor equivalente ao custo da propaganda. Por isso eu digo, ela nunca foi gratuita. Ao contrário, a compensação tornava até para o cidadão, para o eleitor, de certa forma, até obscuro. Ele não tinha ideia dos volumes de compensação, e a gente está falando de dinheiro público e de tributo.
A propaganda deverá difundir os programas partidários, incentivar a filiação partidária e esclarecer o papel dos partidos na democracia brasileira, promover e divulgar a participação política das mulheres, dos jovens e dos negros. A proposta segue para análise da Câmara. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Agora, 5 horas e 52 minutos. Os governadores dos 9 estados da região amazônica lançaram nesta sexta-feira em Brasília o Plano de Recuperação Verde da Amazônia Legal, com o objetivo de conter o desmatamento ilegal e principalmente desenvolver economicamente e socialmente as populações da região. A iniciativa é um contraponto às ações do governo de Jair Bolsonaro, que, na visão dos gestores locais, tem contribuído para o aumento do desmatamento e de atividades prejudiciais, como garimpo ilegal e exploração de madeira sem autorização, além do desmatamento de órgãos de fiscalização. Fazem parte da Amazônia Legal o Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. Um dos principais objetivos, de acordo com o governador do Maranhão e presidente do consórcio da Amazônia Legal, Flávio Dino, é destravar os mais de 2 bilhões de reais do Fundo Amazônia que estão parados no BNDES desde 2019 por causa de ingerências do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
5 horas e 53 minutos e matéria da repórter Cida de Oliveira, lá no portal da Rede Brasil Atual, expõe a política de Jair Bolsonaro em relação aos agrotóxicos, causando indignação não só pelo número recorde de produtos autorizados desde que assumiu em janeiro de 2019, assumiu a presidência da República. De lá para cá foram liberados, olha, é de verdade, gente, 1.257 novos agrotóxicos no total, dos quais apenas 160 de ação biológica. É como se um produto químico diferente chegasse ao mercado a cada dia. O problema é que muitos desses novos produtos já foram proibidos em países da União Europeia há 20 anos, a partir de estudos científicos sobre os impactos trazidos à saúde humana e a outros organismos, mas que são desprezados por órgãos do governo brasileiro. Do total de novos produtos autorizados recentemente, há 522, ou seja, 41,5% deles, contendo 153 ingredientes ativos, dos quais 53 foram banidos ou sequer registrados nos países desenvolvidos.
PL da grilagem, que pode ser aprovado a qualquer momento no Congresso, permite regularizar terras griladas, inclusive onde há povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, além de acelerar o desmatamento, entre outros problemas. O repórter Murilo Pajola traz as atualizações sobre o projeto.
A Câmara dos Deputados pode votar a qualquer momento o PL da grilagem, apelido dado por ambientalistas e pesquisadores ao projeto de lei 2633 de 2020. O texto tramita em regime de urgência, ou seja, pulando etapas regimentais. Caso aprovado, segue para o Senado antes da sanção presidencial. Na prática, a aprovação abriria caminho para a regularização de áreas públicas invadidas por grileiros e criminosos ambientais, e facilitaria também a legalização de invasões onde há comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas.
Passa uma narrativa péssima de que pode tudo, né? Pode ocupar, pode desmatar, depois o governo vai regularizar. Realmente, com a explosão do desmatamento, a gente está longe de estar numa hora certa para votar uma coisa dessas. Na verdade, não vai haver hora certa, né? Porque o ideal é essa lei não existir.
Um estudo do Instituto Socioambiental estima que o PL, defendido pela bancada ruralista, tem o potencial de anistiar invasores de 55 a 65 milhões de hectares de terras da União. Cada hectare equivale ao tamanho de um campo de futebol. A grilagem, segundo a entidade, aumentou 274% entre 2018 e 2020 no Brasil. O PL da grilagem é uma versão mais moderada da medida provisória 910 de 2019, proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. Sob intensa pressão de ambientalistas, a matéria caducou após não ter sido votada no prazo pela Câmara. Ambas as iniciativas estendem a invasores regras mais flexíveis de regularização fundiária, já válidas para pequenas propriedades que não produzem impacto ambiental significativo. Ao passar de medida provisória para projeto de lei, o potencial danoso ao meio ambiente da proposta foi atenuado, mas, segundo a ex-presidente do IBAMA, trata-se de uma estratégia para facilitar a tramitação e a inclusão de pontos polêmicos por meio de emendas.
O PL 2633, ele prevê regras flexíveis para até 6 módulos fiscais e para as ocupações até 2008. O problema é que ele vai ser usado como cavalo de Troia para, por emendas, seja agora na votação na Câmara, seja no Senado, estender isso para 15 módulos fiscais e para ocupações mais recentes. Então, esse é um PL perigoso, desnecessário, porque as regras atuais já beneficiam os pequenos ocupantes, a agricultura familiar, não há necessidade de estender. As regras hoje beneficiam ocupações de até 4 módulos, que pega mais de 90% do que precisa ser regularizado. Então, é um PL que não é necessário, que vai causar mais invasão de terra pública, mais desmatamento. O que vai sair do Congresso não é essa versão simplificada, vai ser longe disso.
A medida de um módulo fiscal varia de 5 a 110 hectares, conforme o município onde está a propriedade. Até 4 módulos, os imóveis são considerados como pequena propriedade, entre 4 e 5, média propriedade, e acima de 15, grande propriedade.
Ele, inclusive, dá benefícios para quem tem apenas registro no CAR, sequer CAR homologado é exigido. Quer dizer, a pessoa só declarou que está lá e você não tem prova nenhuma, ela já vai entrar no rito simplificado, né? Nem ao menos homologação do registro no CAR o texto está exigindo. Realmente é um texto perigoso, desnecessário, e o ideal mesmo era o Congresso não votar isso.
O PL da grilagem permite ainda que grileiros regularizem territórios invadidos, mesmo onde houver a presença de comunidades tradicionais. Quando um imóvel rural está em processo de regularização fundiária, a FUNAI, o ICMBio e o INCRA podem manifestar interesse sobre a área se lá estiverem indígenas, quilombolas ou unidades de conservação. Caso aprovado, o texto vai restringir a atuação desses órgãos, exigindo a apresentação de estudo técnico no prazo de 6 meses que comprove o impacto no meio ambiente e nas populações locais, como explica Juliana Batista, advogada do Instituto Socioambiental.
Isso é bastante grave, por quê? Porque muitas vezes essas áreas, principalmente terras indígenas e quilombolas, elas ainda estão nas fases iniciais e não tem um estudo técnico definitivo, né, que possa comprovar ali a aferição de todos esses requisitos.
Além disso, a advogada ressalta que a Política Federal de Sucateamento dos Órgãos destinados a proteger os povos da floresta pode impedir que levantamentos desse tipo sejam realizados em tempo hábil.
O Estado não tem capacidade técnica e de pessoal para produzir estudos que são complexos em 180 dias, ainda mais de uma quantidade de territórios tão grandes.
O PL 2633 prevê o conceito de imóvel em regularização, através do Cadastro Ambiental Rural, que é um mecanismo autodeclaratório criado pelo Código Florestal de 2012. Esse mecanismo já é utilizado de maneira fraudulenta por grileiros para forjar a posse de terras. O invasor pode, pela internet, fazer o cadastro da propriedade para tentar validar a situação ambiental do imóvel. Batista completa que os defensores do projeto estão dizendo que ele vai combater o desmatamento por permitir que se localize o CPF do invasor, para que ele recupere o dano. Porém, isso é mentira.
Se você aceita que uma área que só tem um CAR, que sequer foi avaliado pelo órgão ambiental, possa ser considerada uma área kit com as suas obrigações ambientais, você não vai ter nenhum tipo de segurança de que esse invasor que vai estar recebendo o título dessa área vai, de fato, recompor esses danos ambientais.
Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, 18 milhões e 600 mil hectares de florestas públicas não destinadas, aquelas que não possuem uso específico pela legislação, haviam sido declaradas de maneira irregular através do Cadastro Ambiental Rural até o fim de 2020. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil Atual, Murilo Pajola.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Agora 18 horas 2 minutos e nós vamos conversar ao vivo com o repórter Vitor Nuzzi para a gente conhecer o destaque do portal da Rede Brasil Atual. Vitor, seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Rafael, obrigado pelo convite.
Prazer ter você aqui com a gente e vamos falar de um assunto. Vitor, eu vou confessar a você e aos ouvintes, há muito tempo eu não acompanhava, ainda que precariamente, uma sessão tão tumultuada, tão bizarra como a de hoje na Câmara dos Deputados, a reunião da comissão especial que ia votar o parecer do relator sobre a obrigatoriedade do voto impresso. Era uma proposta de emenda à Constituição, uma confusão sem tamanho. Você consegue explicar para os nossos ouvintes o que aconteceu hoje à tarde, Vitor?
É, Rafael, e olha, você falou em sessão tumultuada, e olha que esse Congresso é especialista nisso, né? Mas eu tenho a visão que desta vez eles realmente se superaram, porque principalmente o final da reunião, são todos falando ao mesmo tempo, né? E com xingamentos, foi uma reunião híbrida, né? Como se diz, parte presencial, parte virtual. E acho que só contribuiu para a confusão. Bom, no final da história, o resumo da história, Rafael, é que o presidente da comissão especial, o deputado Paulo Eduardo Martins, encerrou a reunião no meio. É mais ou menos, mal comparando, como se o juiz resolvesse terminar o jogo aos 30 do segundo tempo, né? E encerrou a reunião e foi embora.
Não, e não foi só. Ele pegou a bola e saiu correndo, né?
Levou junto a bola, tudo, né? Os bandeirinhas, né? E o representante. E com isso, não foi votada, né? A PEC, né? A perspectiva é que o governo iria perder essa votação, e por isso o presidente da comissão especial encerrou a reunião antes que fosse votado. Já havia sido derrotado inicialmente com uma proposta de retirada da pauta. Né? O que o governo queria, os governistas? Era ganhar algum tempo para tentar fazer alguma mudança no relatório para que a proposta pudesse ser aprovada. Mas esse requerimento de retirada da pauta já tinha sido derrotado por 22 votos a 12 na sessão de hoje. Ou seja, estava encaminhando para uma derrota mesmo e dessa proposta de emenda à Constituição, a PEC 135. E com isso, o presidente da comissão, que é favorável à proposta, diga-se, encerrou antes que essa votação ocorresse. E agora, só depois do recesso.
Bom, e agora? Os governistas saíram felizes com esse resultado, né? E dando guarida ao presidente dessa sessão, mas a turma da oposição quer chamar na justiça o que aconteceu hoje lá em Brasília, né?
Tem várias possibilidades, né? Um dos deputados, inclusive, o deputado Orlando Silva, aqui do PCdoB de São Paulo, até usou a expressão aqui em rede social, mão grande, né? Na mão grande, é também um termo futebolístico. Mão grande não vão levar. Né? Agora, é difícil reverter isso, né? O mais provável é que agora o Congresso entrou em recesso, né?
Sim.
Um mini recesso parlamentar. Então, o mais provável que vai acontecer, como os governistas queriam, é que o relatório, diga-se também, de um deputado ultra-bolsonarista, que é o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Aliás, Rafael, a proposta, essa PEC 135, é de uma representante da tropa de choque bolsonarista, que é a deputada Bia Kicis. O relator é da bolsonarista raiz, que é o Felipe Barros. Então, de se notar, e hoje na reunião, praticamente só deputados do PSL falaram, inclusive, né, insistindo nessa questão de que o voto impresso a deputada Bia falou em clamor popular.
Sim, sim. Isso,
né? Mas mas a oposição tinha se articulado, claro, com a gente sabe, né, que essa proposta causou muito atrito, né, entre os poderes, né? O presidente da República xingou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral na semana passada e até provocou uma nota um pouco mais dura do ministro Barroso, dizendo que isso podia configurar um crime de responsabilidade quem atua contra a eleição, porque o presidente chegou a pôr em dúvida a realização das eleições caso não tivéssemos o voto impresso, né? De qualquer forma, é difícil, o tempo é curto, né, Rafael? Essa emenda teria que ser aprovada até outubro, porque até um ano antes da eleição. Então, seja como for, tem essa dificuldade adicional de votar, de prazo mesmo, né?
Sim.
Foi da comissão especial, ainda que ela seja aprovada lá, o que hoje é difícil, tem o plenário também.
E depois tem o Senado, né?
Pois é, então é uma corrida contra o tempo e para muitos, até para alguns bolsonaristas, as declarações do presidente, né, meio assodadas, para variar, em relação ao tema, acabaram prejudicando a proposta, né, porque há, inclusive, parlamentares que são da oposição, mas que, assim, aceitam discutir ainda, mas não para esta próxima eleição. Né? Até surgiram propostas ali de implementar o voto impresso depois de 2022, não fazer isso agora correndo só porque o presidente quer. Né? Então, é um tema que ainda está em aberto, né? Mas do jeito que foi né, do jeito que foram as discussões hoje, as discussões dessa comissão especial, elas até começaram relativamente tranquilas, mas à medida que a bancada governista percebeu que ia perder, a coisa tomou outro rumo, né, e desembocou nessa reunião de hoje, que foi uma balbúrdia, né, como você viu, né, porque todo mundo, o presidente deixou o relator falar à vontade e os deputados da oposição tentavam interferir e não conseguiam. Né? Aliás, a sessão foi estranha, né, porque a sessão caiu, de vez em quando caía a transmissão, foi uma sessão bastante estranha dessa comissão especial. Aliás, não foi o diga-se, né? Não foi o presidente da comissão especial que convocou essa reunião, porque ele queria jogar a discussão para agosto. Foram membros da própria comissão que se autoconvocaram para essa sexta-feira para fazer essa reunião a contragosto do presidente e dos governistas. Né? Aconteceu isso, né? O jogo acabou antes e o juiz, como você comparou, levou a bola embora e apagou a luz do estádio.
Muito bem. Bom, a nossa ouvinte que queiram acompanhar toda essa palhaçada que aconteceu hoje nessa sessão do Congresso Nacional, e desculpa ao Poder Legislativo o termo palhaçada, mas não dá para a gente fugir muito desse tipo de qualificação, a gente convida vocês a entrarem no portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, a matéria que o Vitor Nuzzi já publicou no portal da RBA, para vocês acompanharem os detalhes do que aconteceu hoje no Congresso, nessa luta dos governistas, dos bolsonaristas, pela PEC do voto impresso, já para as eleições de 2022, uma proposta que tem todo jeito de que vai ser enterrada. Não foi enterrada hoje, mas provavelmente será enterrada no mês que vem. Vitor, obrigado pela tua participação, um forte abraço para você, bom fim de semana, a gente continua em contato e continua se cuidando, hein, irmão?
Sempre se cuidando. Obrigado, Rafael, boa noite para você e bom fim de semana para você e para os ouvintes.
Conversamos com o Vitor Nuzzi, aqui no Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 6 horas 11 minutos. Medida da União Europeia para cortar emissões terá pouco impacto na mudança climática. Alerta da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento segue-se ao anúncio de criação de mecanismo de ajuste de carbono na fronteira no bloco. Da ONU News, Leda Letra.
A União Europeia está propondo a criação do Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira, que tem como uma das metas estabelecer uma taxa de carbono sobre produtos importados. A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, está alertando que a medida poderá fazer pouco para reduzir os efeitos da mudança climática. A UNCTAD fez um levantamento que mostra os impactos do mecanismo no comércio internacional, nas emissões de dióxido de carbono, CO2, na renda e no emprego, dentro e fora da União Europeia. O mecanismo de ajuste de carbono na fronteira deverá introduzir novas medidas para evitar a chamada fuga de carbono. Mas a UNCTAD revela, por exemplo, que a iniciativa poderá gerar uma redução de apenas 0,1% nas emissões globais de CO2, para a agência da ONU, poderá haver redução de 1,4% das exportações de setores industriais que produzem muito carbono em países em desenvolvimento. Esse cenário seria no caso de um mecanismo ser implementado a um preço de 44 dólares por tonelada de emissões de CO2. Mas os efeitos podem variar bastante de país por país, dependendo da sua estrutura de exportação. A análise da UNCTAD revela ainda que se o mecanismo da União Europeia estipular este preço de 44 dólares por tonelada, a renda dos países desenvolvidos subirá 2,5 bilhões de dólares. Em contrapartida, a renda das nações em desenvolvimento poderá ter queda de 5,9 bilhões de dólares. A UNCTAD destaca que aumentar o preço do carbono nas exportações poderá reduzir de forma significativa as emissões de CO2 na União Europeia, mas poderá haver queda nas exportações dos maiores blocos comerciais do mundo. A Conferência das Nações Unidas pede à Comissão Europeia que reveja a proposta e tente diminuir as lacunas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
6:14 e a seca rigorosa que já provoca quedas históricas nos níveis dos rios do Pantanal traz risco de devastação ainda mais grave no bioma do que a registrada no ano passado. O alerta partiu de vários especialistas ouvidos pela Comissão Externa da Câmara sobre queimadas nos biomas brasileiros. Alguns órgãos públicos já monitoram a situação por meio de salas de crise. Quem traz mais detalhes é o repórter José Carlos Oliveira.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais constata uma anomalia de precipitação na região do Pantanal, com déficit de chuva em torno de 40% desde outubro de 2020. Superintendente de Operações e Eventos Críticos da Agência Nacional de Águas, Ana Fiorese, mostrou os efeitos práticos dessa estiagem nos rios pantaneiros e fez um alerta sobre a crise hídrica.
A situação em 2021 é mais crítica do que foi no ano passado e tende a piorar agora nesses próximos meses. A gente percebe os reflexos nas vazões. Quase todas as estações de monitoramento elas estão próximas aos mínimos históricos. Há um potencial risco para captações, principalmente para abastecimento, quando elas estão localizadas muito próximas às margens do rio e são captações fixas. Pode acontecer de haver necessidade de levar essas captações mais para dentro do rio.
Entre os impactos sociais, já se notam a redução na oferta de peixes e o encalhe das xalanas, embarcações típicas do Pantanal. O coordenador de Ciências da Terra do INPE, Gilvan de Oliveira, apresentou o histórico das secas cada vez mais intensas e frequentes no bioma.
Desde o final da década de 1990, o período seco tem ficado mais seco. E também o período chuvoso tem ficado mais seco. E vejam que desde 2010 até então, nós temos um predomínio de chuvas abaixo da média. Então algo realmente está ocorrendo no Pantanal e chama, obviamente, a atenção. 2020, 2021... Esse ano não é possível somente fazer qualquer tipo de orientação ou informativo. Tem que ocorrer ações efetivas.
Com a seca também vem o temor de queimadas mais intensas nos próximos meses. Do início do ano até agora, o INPE registrou 693 focos de fogo ativo na região pantaneira da bacia do Rio Paraguai, o mais importante do bioma. O Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul também registrou aumento considerável nos focos de queimadas nas últimas 2 semanas. Não há previsão de chuva volumosa. E a tendência é de que as precipitações só voltem em meados de outubro. O gerente de recursos hídricos do Imaçul, Leonardo da Costa, anunciou que será pedida ao governo federal a inclusão do Estado da operação da garantia da lei e da ordem, que já beneficia o vizinho Mato Grosso, mas ainda está restrita à Amazônia legal.
Para que as Forças Armadas possam atuar juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul nas ações de combate e, em especial, no transporte das tropas, transporte de equipamentos para as áreas mais longínquas e de difícil acesso durante os trabalhos.
Costa informou que o Mato Grosso do Sul investiu R$56 milhões em equipamentos e treinamentos de brigadistas desde as queimadas do ano passado. Uma sala de crise será instalada no estado na próxima semana. A comandante do Batalhão de Emergência Ambientais do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, Jussiele Marques, também relatou uma série de ações de prevenção em curso desde o início do ano, como a instalação de salas de crise descentralizadas e a aplicação de R$36 milhões em multas por infrações ambientais. A coordenadora da Comissão Externa sobre Queimadas nos Biomas Brasileiros, deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, voltou a reclamar da ausência reiterada de representantes do IBAMA e do ICMBio nas audiências e cobrou ações efetivas também por parte dos Ministérios da Defesa e do Meio Ambiente.
A gente não chegou aos meses que são mais propícios às queimadas, agosto, setembro. Não é um momento que o Parlamento tem que realmente se dirigir aos órgãos responsáveis para que apoie os nossos estados e que a gente não tenha a repetição da tragédia do ano anterior. Né? Eu acho que nós estamos numa grande encruzilhada. Queremos ir completamente para a destruição do planeta ou queremos prosseguir construindo alternativas de vida?
Na audiência, pesquisadoras das universidades federal e estadual do Mato Grosso também denunciaram os riscos de agravamento da crise hídrica no Pantanal por conta dos projetos de hidrelétricas e de hidrovias no Rio Paraguai. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
6:19.
Dois centros de convivência localizados na região do Butantã, na zona oeste de São Paulo, podem fechar as portas no próximo semestre. Os locais oferecem atividades pedagógicas e culturais a crianças e adolescentes da região. Com o fechamento, cerca de 300 famílias serão impactadas. Confira detalhes na reportagem de Júlia Pereira.
Os centros de convivência Gracinha e Clarice, localizados no Butantã, na zona oeste da capital paulista, podem fechar as portas no próximo semestre. Isso porque a Associação pela Família, mantenedora dos centros, afirma ser inviável a manutenção das unidades e a realização de obras de acessibilidade. Em 2018, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que possui convênio com a associação, notificou a instituição sobre a necessidade de reformas de acessibilidade nos prédios, com a ameaça de rescindir o convênio caso as obras não fossem realizadas. No ano seguinte, a Associação pela Família se comprometeu a realizar as reformas, como explica Roberta Sato, educadora social, ex-funcionária da instituição e integrante do movimento de luta pela manutenção dos centros de convivência.
A gente conseguiu barrar no Ministério Público, que chama a assistência social e a organização, para uma reunião para se definir o que seria feito. Nessa reunião no Ministério Público, a Associação pela Família se comprometeu em fazer as obras, né, de acessibilidade, tanto no CCA Gracinha quanto no CCA Clarice, e disse, inclusive, que tinha verba para fazer isso, né? No final de 2020, a associação decide que não ia mais fazer as reformas. No final de junho de 2021, os associados decidem pelo encerramento dessas duas unidades.
Em funcionamento há mais de 30 anos, os dois centros de convivência atendem juntos cerca de 300 famílias com crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos. Como é o caso de Henrique, de 12 anos, filho da Eliana Antônia de Souza, que frequenta o centro de convivência Clarice há 6 anos. A mãe conta com indignação sobre como recebeu a notícia do fechamento da unidade.
Os responsáveis, em momento algum, reuniu as famílias para comunicar. Nós tivemos uma reunião, na terça-feira passada, em que elas leram uma carta que iam fechar, mas não falaram exatamente o motivo, né? Então, assim, para mim, mãe, como eu estou representando assim, as famílias do Clarice, está sendo muito difícil, está sendo desesperador. Assim, as crianças, então, elas estão desoladas também. Mas, mãe, e agora? Como que eu vou fazer? Como que vai ser? Para onde que eu vou, né? Para eles também não está sendo fácil.
Os centros de convivência Clarice e Gracinha oferecem serviços às crianças e adolescentes por meio de atividades pedagógicas e culturais e do fortalecimento do diálogo e do respeito. Os dois filhos da auxiliar contábil, Rosilene Alves dos Santos Buriti, frequentam o Centro Gracinha. A mãe chama atenção sobre a importância dos dois locais e a falta de outros equipamentos que forneçam as mesmas atividades às famílias da região.
Aqui na nossa região é uma área muito pobre de ajuda. A gente não tem outros espaços que tenha outros bairros aqui na região que tenha CCAs. Não tem. O pouco que tinha, todos já foram fechados. A gente está falando de 300 famílias que não têm condições, gente. Todo mundo é batalhador, trabalhador, mas tem aqueles que não têm condição alguma, que às vezes a alimentação que tem ali para dar para o seu filho é aquela que o Gracinha está fornecendo. Precisa muito desses CCAs, muito mesmo. Não só em questão da alimentação, da questão do ensinamento, da cultura, de ensinar para nossas crianças que eles têm direitos e deveres. Às vezes nós pais, a gente ensina para nossos filhos os deveres deles com a sociedade. Não, lá eles aprendem que eles têm direito, que eles têm direito de lutar pelos direitos deles, que a gente tem direito de lutar por igualdade.
Em nota, a Associação pela Família ressaltou que a decisão foi tomada em razão da inviabilidade dos gastos, pagos com verba própria, já que desde 2010 os custos não são mais aceitos pelo poder público como cumprimento das obrigações da filantropia. Nós tentamos contato com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, mas não obtivemos resposta. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
6:24 e um trabalhador haitiano foi agredido em fábrica da Brasil Foods e denuncia violência, xenofobia e racismo dentro da empresa em entrevista ao Brasil de Fato. A reportagem é de Catarina Barbosa.
O haitiano Jimmy Cosmeus, de 28 anos, sofreu uma violência que quase se tornou um caso como o de George Floyd. Morto em maio do ano passado, em Minneapolis, nos Estados Unidos, após ser sufocado em uma abordagem policial. No dia 8 de julho, Cosmeus foi agredido por 3 seguranças privados dentro da fábrica da Brasil Foods, na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. O trabalhador, contratado em fevereiro pela empresa, relata ter sofrido racismo e falsas acusações pelo supervisor. Vídeos com imagens das cenas de violência no pátio da fábrica, gravados por outros trabalhadores, começaram a circular nesta semana nas redes sociais. Em entrevista exclusiva ao Brasil de Fato, Cosmos explicou que no dia 8 de julho, próximo das 2 da tarde, foi chamado ao escritório pelo supervisor, que deu a ele uma advertência para ser assinada, alegando que o trabalhador não havia comparecido na fábrica no dia anterior. Ele nega o fato e explica que entrou para trabalhar no dia 7 de julho ao meio-dia, tendo encerrado seu expediente às 9:37 da noite. Trabalhadores da fábrica que pediram anonimato confirmam que Cosmo cumpriu normalmente a sua jornada. A reportagem do Brasil de Fato não apenas ouviu trabalhadores, como teve acesso ao boletim de ocorrência realizado horas depois da agressão, assim como a de documentos de contrato do trabalhador na empresa. De acordo com os relatos, as agressões a Cosmeu foram ordenadas pelo supervisor do trabalho. Como consta no relato de Cosmeus, via boletim de ocorrência, um dos seguranças o empurrou e pisou em seu pescoço para imobilizá-lo. Outros dois deram chutes e socos enquanto ele estava no chão. No momento em que outros trabalhadores começam a filmar a ação, Cosmeus estava no pátio da empresa com o segurança apoiando um joelho sobre suas costas. Questionada sobre os fatos ocorridos no interior da empresa, a BRF disse, abre aspas, em respeito ao colaborador, não cabe à empresa expor os fatos específicos que geraram a suspensão. Fecha aspas. A BRF afirma que abriu sindicância para apurar a situação e que os seguranças e o supervisor envolvidos no caso foram afastados. Cosmeus também foi afastado e, segundo a empresa, sem prejuízo à sua remuneração. A empresa diz que repudia, abre aspas, toda e qualquer forma de violência e discriminação, dentro ou fora das suas instalações. Fecha aspas. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Vanessa Ramos, Catarina Barbosa.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
O final de semana em toda a Grande São Paulo será mais frio. Na capital paulista, o sábado ainda terá temperatura mais elevada, com tempo parcialmente nublado. Já domingo a temperatura cai, fica mais friozinho e o dia fica predominantemente nublado. No sábado, máxima de 24 graus e mínima de 15 graus. E domingo, máxima de 20 graus e mínima de 11 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa, final de semana nublado e frio. No sábado, a temperatura ainda será mais alta, com aberturas para o sol. Domingo já tem mudança no tempo, com tempo mais nublado e temperatura mais baixa. Para os 2 dias não tem previsão de chuva. No sábado, máxima de 24 graus e mínima de 15 graus. E domingo, máxima de 20 graus e mínima de 12 graus. Em Mogi das Cruzes não vai ser nada diferente. Final de semana predominantemente nublado e mais friozinho. Tanto no sábado como no domingo, o tempo será nublado, com poucas aberturas para o sol e com temperatura mais baixa. No sábado, máxima de 24 graus e mínima de 13 graus. E domingo, máxima de 19 graus e mínima de 10 graus. Tempo totalmente fechado no final de semana em Santos. Os dois dias serão totalmente nublados, sem aberturas para o sol e com previsão de chuva isolada que pode cair no começo da manhã e final da tarde. No sábado, máxima de 22 graus e mínima de 18 graus. Domingo, máxima de 21 graus e mínima de 16 graus. E se preparem que a semana que vem esfria mais. E aquilo, né, gente? A pandemia não acabou. Usem máscara e evitem aglomerações. Mesmo quem já tomou a primeira ou as duas doses da vacina, tem que manter os cuidados. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Muito bem, com o recado da Larissa Borer, para todo mundo continuar tomando todos os cuidados, porque a pandemia não acabou, a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que além da previsão do tempo, teve a produção e também as redes sociais, a sua responsabilidade. Larissa Borer, parabéns, Lari. Os trabalhos técnicos do Fábio Balbini, o Tremendão, o Cinquentão da Rádio Brasil Atual. E vocês ficam agora... Ah, bom, e teve a minha apresentação, né? Vamos lá, esse velhinho vos fala também, Rafael Garcia e Mauro Ramos, o jovem do Brasil de Fato. Vocês ficam agora com o papo com o Zé Trajano e nós voltamos na segunda-feira a partir das 5 da tarde. A todos um bom final de semana. Até lá!